SBS Radio.
Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E esta semana, mais uma vez, a pandemia, e em particular a segunda vaga da pandemia que nos assola a todos, voltou a causar estragos em Portugal, no futebol português, nomeadamente com mais casos positivos em diversas equipas. Há jogos adiados, há uma preocupação no ar, latente, e por isso mesmo também o Sindicato dos Jogadores avançou com uma iniciativa para dar, diz, dignidade aos futebolistas em dificuldades. No caso, trata-se, como chama o sindicato, de um plano de emergência para o setor. O presidente do organismo, Joaquim Evangelista, explicou que está disponível uma linha telefónica e uma verba visando ajudar os que foram atingidos pelas consequências da pandemia. É um dinheiro a fundo perdido.
Nós queremos que os jogadores tenham uma verba para fazer face, que não andem a mendigar, que não seja necessário recorrerem ao mais básico, ao pacote de arroz e de leite, sem prejuízo de termos consciência que há pessoas a passar essa necessidade. Nós queremos evitar isso, queremos dar dignidade aos jogadores de futebol e às jogadoras de futebol e dar uma verba que lhe permita a ele próprio responder a esse desafio. 250 mil euros, sendo que ao nível social a verba é entre 250 e 750 euros.
Joaquim Evangelista, o presidente do Sindicato dos Jogadores, que, para além de outros agentes do futebol português, aponta igualmente uma entrada do governo nesta missão, nomeadamente canalizando para o apoio ao futebol não profissional uma fatia do dinheiro europeu destinado ao nosso país. O presidente do Sindicato da Classe defende que há que reconhecer o papel da atividade esportiva e do futebol em particular no nosso dia-a-dia, e ainda para mais, em plena pandemia da Covid-19.
Eu não estou a discutir o futebol da Primeira Liga, não é? Estou a falar do futebol onde as dificuldades são evidentes, não é? E onde temos que atuar. E, portanto, espero que sejam canalizadas verbas, nomeadamente para as competições não profissionais, o futebol campeonato de Portugal, seja masculino, que seja também ao futebol feminino, e se consiga proporcionar e manter as competições.
Mas espera, portanto, que seja também do dinheiro que Portugal receberá, espera que seja também canalizado algum para o futebol e para esta vertente social do futebol.
É da mais elementar justiça que isso seja feito, e tenho pena que não haja uma discussão séria sobre o papel do desporto para a sociedade neste momento particular.
Sindicato dos Jogadores com um plano de emergência para o futebol não profissional em Portugal. O que é certo é que, seja no futebol dito amador, seja no profissional, sucedem-se os casos, as competições estão a ser afetadas, há partidas adiadas quase todos os dias. Na Primeira Liga, vários casos, por exemplo, adiaram recentemente o encontro entre Moreirense e Passos de Ferreira. A equipa primodivisionária de Moreira de Cónegos, no norte do nosso país, ainda hoje não consegue treinar com um número mínimo de atletas. E casos não faltam. O mais recente foi o do técnico do Boa Vista, Vasco Seabra, que com mais 6 elementos da equipa acusaram positivo ao novo coronavírus. O próximo compromisso da formação achadrezada da cidade do Porto, treinada por Vasco Seabra, é a visita ao Vizela da 2ª Liga, integrada na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, uma Taça de Portugal que se vai disputar no próximo fim de semana, depois dos compromissos nesta última semana e neste fim de semana das seleções. A pandemia da Covid-19 já causou mais de 3 mil mortos em Portugal. Desta semana também, as buscas do Ministério Público, das autoridades, no Benfica, no Santa Clara, na Académica de Coimbra e no Sporting. No caso do Estádio da Luz, em Lisboa, a casa do Benfica, é a nona busca desde 2016. Benfica e Santa Clara estão na mira de suposta falsificação de documentos, evasão fiscal e corrupção desportiva. O Sporting, por sua vez, é investigado por alegado branqueamento de capitais. Houve 29 buscas em vários clubes nacionais nos últimos dias. Entretanto, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, continua tranquilo com mais este processo. Uma garantia do seu vice-presidente, Varandas Fernandes, após a atuação das autoridades no Estádio da Luz.
Todas estas investigações e os processos judiciais que temos sido alvo
tem sido analisado e tem sido refletido internamente. Temos uma equipa jurídica a tratar de todos estes processos.
Como é que encontra o Presidente Luís Filipe Vieira, já que ele é um dos principais visados?
Continua a dar todo o seu tempo ao Sport Lisboa e a Benfica, continua tranquilo.
E para este dirigente, o tempo vai dar razão ao Clube da Luz.
Com o tempo vamos ver, de facto, quem tem razão. Eu estou certo de que o Benfica atuou sempre no princípio da legalidade. Existe muita contra-informação, fala-se de muita coisa que não tem correspondência com a realidade e até agora o Benfica tem ganho todos os processos.
Varandas Fernandes, um dos vice-presidentes do Benfica. O mercado de treinadores teve uma semana muito agitada. Rui Almeida deixou Gil Vicente, sendo substituído por Ricardo Soares, que por sua vez tinha saído poucas horas antes do Moreirense. Ao clube de Moreira de Cónegos, já aqui falado por ter sido bastante atingido pela Covid-19, chegou César Peixoto, estreante no campeonato principal. Após 7 jornadas, são já 3 as mudanças na Primeira Liga de Futebol em Portugal. Tiago Mendes por João Henriques em Guimarães, Ricardo Soares por Peixoto no Moreirense e Rui Almeida por Ricardo Soares, por sua vez, em Barcelos, no Gil Vicente. Ao nível das seleções, Cristiano Ronaldo atingiu diante de Andorra no recente jogo particular, vitória por 7-0, a marca dos 100 triunfos ao serviço da seleção portuguesa, um registro inédito pelo nosso país. Tudo começou há mais de 17 anos, quando o CR7, acabado de assinar pelo United, foi chamado pela primeira vez por Luís Filipe Scolari para um particular de Portugal frente ao Cazaquistão. Nas outras modalidades, Portugal continua de fora do Mundial de Fórmula 1 em 2021, isto apesar do calendário deste ano ter considerado o nosso país e o Autódromo Mais a Sul, em Portimão, como uma oportunidade devido à pandemia e realizou-se, por isso, cá mais uma prova da temporada de 2020. O que é certo é que na próxima, pelas corridas que já são conhecidas, 23, Portugal, o nosso país, fica de fora. Ainda nas outras modalidades, no ciclismo, João Almeida, que se destacou na recente Volta à Itália, terminou o ano na 13ª posição do ranking mundial, divulgado nesta última semana pela União Ciclista Internacional. O jovem de 22 anos, da Quick-Step, destacou-se também no Giro de Emília, foi segundo, e na Volta a Burgos, onde foi terceiro. O esloveno Primoz Roglic, que venceu a Volta à Espanha e foi segundo no Tour, em França, terminou pelo segundo ano consecutivo no topo. E assim saímos para esta semana com os destaques em Portugal, não sem antes deixar para todos um fortíssimo abraço de Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.